Seja muito bem-vinda, minha raia, meu rei pimpão, ao nosso podcast semanal,
A
A
mesa.
Mesa. Que mesa, Clarinha e Ed? Que mesa é
Essa
essa?
mesa,
Mesa,
é porque não
essa
dá para ver
mesa
uma
aqui,
mesa,
menina.
mas tem uma mesa aqui. É a mesa onde nós chamamos as nossas alunas, os nossos
Delícia.
alunos, que não somente são alunos, mas são cases, cases de
Uau!
sucesso, que a gente faz assim, o maior motivo de trazê-los aqui para honrar com a vida
Sim.
deles e inspirar você com histórias incríveis de empreendedores e empreendedoras que passaram por um dos nossos programas aqui online, presenciais, etc.
Então, para nós é uma honra, você sabe, você que acompanha a mesa sempre, você sabe que para a gente é uma honra poder sentar aqui e ouvir um pouco mais a fundo, né, histórias de mulheres e homens que são tão inspiradores para nós, né? Pessoas que estão gerando resultados ricos, Cristina, mulheres, que nos inspiram, que nos movem, resultados não só financeiros, mas financeiros também, porque é muito nobre, né? Você conseguir ser bem pago pelo bom trabalho que você serve no
Fazer
mundo,
dinheiro,
isso é muito
riqueza.
especial, construir sua própria riqueza conforme a sua visão, mas não só isso, né? Ter senso de realização, senso de capacidade, senso de eu estou dominando a minha expressão, a minha personalidade enquanto eu faço o meu bom trabalho no mundo, né? Essa liberdade gostosa é o nosso propósito, a nossa causa aqui em servir esse podcast semanal à mesa para você.
E hoje vamos chamar a Suzy. Ela é uma profissional incrível, que vocês vão conhecer ela, vai contar um pouquinho aqui dos bastidores, do que aconteceu pós o MI, o que é que mudou na vida dela, ela vai contar a história dela para você se inspirar. Eu já vou chamar ela aqui diretamente já dos estúdios Edge Clara, da Mentoria Academy, a Suzy. E aí, Suzy, tudo
Bem-vinda,
bom?
Ai, que prazer, meu Deus! Que honra, viu? Que presente estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho dessa minha transformação. Que eu falo que depois do MI eu nasci de novo, né? Eu falo que antes do MI eu era um diamante bruto, agora eu sou um diamante lapidado, entendeu?
Uau!
Ai,
Com essa
imagina,
introdução assim, né,
aguento.
já tem você sente o poder da Suzy ali. Suzy, conta
Delícia,
pra gente o que é que
Souza.
você faz, onde é que você mora, fala pra gente aí.
Então, no momento eu moro no Rio de Janeiro, mas eu não sou do Rio, eu sou piauiense. Eu falo que o meu sobrenome é romper barreiras do impossível, porque acho que desde quando eu nasci, a minha mãe sempre fala que nunca viu uma criança mais forte do que eu, porque de tudo que vocês puderem imaginar já aconteceu comigo. Então, assim, mas o quê, Suzy? Até uma vaca já me pegou e quase já me matou.
Meu
Para vocês
Deus.
terem noção, eu falo que eu sou um testemunho vivo
Que coisa linda.
e que, assim, conhecer o MI, meu Deus, foi uma grande transformação e que eu agradeço a Deus todos os dias, assim, pela vida do Ed, pela vida da Clara, porque foi uma conexão tão perfeita. Eu fico até arrepiada em falar, porque é
Amém.
difícil quando você encontra dois profissionais e você consegue se conectar com os dois ao mesmo tempo. Porque geralmente a energia bate só com um, às vezes você não gosta muito do jeito do outro, ou da forma que fala, da forma que aborda algumas coisas, e com vocês foi uma energia assim que encaixou. Eu falo que era a peça do quebra-cabeça que faltava para eu avançar com a minha vida profissional. E eu falo que o MI, ele impactou todas as outras áreas da minha vida, né? Eu comecei a enxergar melhor quem sou eu em Deus através da vida de vocês. E que às vezes isso fica imperceptível, né? Pela forma como vocês lidam com tudo. O meu casamento, eu comecei a ter uma outra visão, que já era muito bom, ficou melhor ainda, porque vocês me inspiram muito. A minha visão profissional, nossa, ampliou. Então, assim, eu conheci vocês, vocês me buscaram, vocês estavam em Dubai. Então, pela lá. E foi na live, da Clarinha se maquiando e falando
Sim.
sobre os perrengues chiques que vocês tiveram no aeroporto. Então, quando eu vi aquela
Lábia famosa,
live do improvável ao abundante, não é, minha filha?
nossa,
Gente, essa
quando
live
ela começou.
é tão marcante. Nossa, então quando a Clarinha começou a falar sobre o improvável, sobre o abundante, sobre Deus, eu falei assim, gente, essa mulher que eu preciso. E aí eu lembro que eu chamei o meu esposo, ai, vem aqui, você precisa ver essa live. Aí ele já começou a seguir vocês, falando assim, gente, ela é maravilhosa. É tanto que às vezes quando eu tô um pouco meio para baixo e tal, ele já falou, Cristina, reage, mulher. Então, foi lá que eu conheci vocês, assim, Dubai é meu lugar dos sonhos. É assim, eu não tenho muita vontade de viajar, tipo, o mundo. Eu tenho alguns lugares pelo mundo que eu tenho vontade de conhecer, porque eu sou apaixonada pelo Brasil, tanto pelo povo, pela cultura, pelo lugar, enfim. Mas tem muitos lugares fora do Brasil que eu tenho vontade de conhecer. E Dubai é um dos meus lugares. Então, quando eu falei assim, gente, tem que ser eles. Tem que ser eles. E quando eu conheci vocês, né, quando eu participei da live, né, com a Clara analisou o meu perfil, eu falei com ela como que eu tinha começado com a educação financeira, né? Eu venho de uma família muito pobre. Então, quando eu falo pobre, é pobre mesmo. Eu só nunca passei fome, porque às vezes a gente tinha o arroz e o feijão, às vezes arroz com pedra, às vezes feijão com cascudo. Mas assim, a gente nunca passou fome. E só que eu sempre tive uma estrutura familiar, uma base familiar muito forte. Uhum. Então, os nossos pais, meus pais, né, eles sempre foram muito presentes na minha vida, na vida das minhas duas irmãs. Então, eu cresci com essa estrutura. Então, ontem a Clara até aguçou em mim a relembrar algumas coisas da minha infância. E eu tenho sempre isso em mente. A gente morava numa roça que ficava numa BR principal lá no Piauí. E aí, eu lembro que no final do dia, a gente sempre ia para casa do meu avô, que morava próximo, né? Era na mesma fazenda. E aí, eu deitava na calçada com a minha irmã do meio, e aí a gente brincava de escolher qual era o carro que a gente ia ter. E aí, quando passava os carros, assim, na velocidade da luz, eu escolhi os maiores carros, eram os grandões. Tipo SUV, sabe? Carros importados. Eu não tinha noção ainda do que era carro importado, o que era um SUV, só que eu escolhi aquilo. E eu falava para minha irmã, ela falava que o sonho dela era ser advogada. E hoje ela é, graças a Deus.
Uau.
E eu falava para ela, olha só, eu ainda vou ser muito rica, nós ainda vamos viajar o mundo todo, nós vamos conseguir todas as coisas que a gente quer. Eu lembro que naquele tempo, o auge, eu não sei se aí no Rio Grande do Norte, de onde vocês são, se chama o mesmo nome, mas tinha um salgadinho que a gente chamava de milhopão. Eu não sei
milho-pão?
Não conheço.
É um salgadinho tipo skin. É tipo Cheetos. Só que era o Cheetos lá de 1995, entendeu?
Entendi.
E aí...
É o Cheetos low cost, né?
Lá no meu estado tem Bocos. Tu conhece Bocos? Pipoca Bocos?
Não, no Piauí não tem. Eu pode ser outro nome.
É o análogo do milho-pão, viu, Sussu?
Todo mundo
é Bocos.
Então, assim, gente, aquele salgadinho era, assim, um item de ostentação. Só que a gente não tinha condições, meus pais não tinham dinheiro para comprar aquilo. E eu lembro que as minhas primas, quando iam para casa do meu avô, elas sempre levavam. Só que nós, por sermos as primas mais pobres, né, a gente sempre era as mais excluídas. Mentalidade, né? Porque, né, Deus é Deus e ninguém explica a ele. E eu sempre tinha aquela mentalidade... Ah, hoje elas têm, mas daqui a pouco eu falava para minha irmã do meio, né? Que a gente andava muito junto, a gente era muito grudada, e a minha irmã mais velha já era mais adulta, mais madura. E eu sempre falava, vai dar tudo certo. Um dia nós vamos ter tudo. E eu lembro que quando a gente caminhava para uma fazenda do lado onde a minha mãe lavava roupa, a minha mãe sempre levava a gente. E aí a gente ia pela BR e a gente catava coisas que as pessoas em viagem de ônibus, de carro, tinham o hábito de jogar na BR. Então, às vezes, tinha calçado... Tinha copinho de iogurte, aqueles iogurtes chiques. Sei que a gente pegava, lavava tudo bonitinho. Lata de Coca-Cola a gente esfregava no asfalto. Até soltar aquela rodinha e fazer pulseiras. Então, assim, aquilo era a riqueza. Eu andava no quintal de casa, assim, me sentindo a rica, a milionária. E aí, eu cresci com essa mentalidade de abundância. Eu cresci com essa mentalidade que a vida, um momento, ia sorrir para mim. E quando eu cheguei aqui no Rio, eu lembro que eu cheguei aqui num sábado, numa terça-feira, eu vesti minha melhor roupa que eu tinha. Uma roupa, eu nunca esqueço, era uma saia preta que uma madrinha minha tinha feito, que era costureira, com uma blusinha branca, a coisa mais simples do mundo. Lavei meu cabelo, passei o perfume que eu usava da Avon, meu Deus, super baratinho, mas eu sempre andei cheirosa. Aí eu falei assim para minha mãe, peguei uma sapatilha e falei, mãe, eu vou andar nesse bairro aqui e vou arrumar um emprego. Eu vou entrar em tudo que é farmácia, hortifruti, supermercado, loja de roupa, tudo. Vou perguntar, você está precisando de alguém para trabalhar? Eu acabei de chegar do Nordeste, sou comunicativa, eu sei falar bem, eu sei escrever bem. Aí fui. Aí eu lembro que o primeiro supermercado que eu entrei, eu pedi logo para falar com o gerente. E aí o gerente veio falar comigo, aí eu já comecei a desenrolar. Aí falou que tinha gostado de mim, enfim. Fui contratada nesse supermercado o primeiro que eu entrei. Para quê? Empacotar compras. Mas eu empacotava aquelas compras para ganhar, na época, se não me engano, era R$540. Mas assim, para quem nunca teve nada, aqueles R$540 eram milhões. Por quê? Eu queria poder proporcionar alguma coisa para os meus pais. E essas coisas poderiam ser o quê? Frutas, iogurtes, um pão diferenciado. Comecei a empacotar. Eu lembro que meu pai ia me buscar no trabalho todo dia à noite. As pessoas achavam aquilo máximo. Eu com 18 anos, meu pai ia me buscar no trabalho todo dia à noite. Porque eu entrava 2 da tarde e saía 10 da noite.
Teu primeiro emprego foi esse. Teu primeiro emprego formal da vida.
Primeiro emprego da vida. Formal. Eu nunca tive informal, porque quando eu terminei o ensino fundamental, tinha uma escola que ficava a 40 quilômetros da minha cidade, que era federal, e que eu falei para minha mãe que meu sonho era estudar naquela escola. E, assim, meus pais sempre foram bem generais com a nossa educação, com a nossa disciplina, com a nossa determinação. Por mais que nós fôssemos bastante pobres, eles sempre falavam que criavam a gente para ser gente. E que não admitiam que a gente sentasse à mesa de qualquer pessoa, se misturasse com qualquer pessoa. Então, a gente sempre foi muito podado nessa área, né? E aí eu falei que queria estudar nessa escola. Mas assim, eu estudava dia e noite. Eu lembro que era português e matemática. Muitas pessoas desacreditavam que eu ia conseguir passar, porque era um nível muito alto. Eu sempre estudei escola pública. Só que eu era sempre fui muito dedicada. E aí eu passei para essa escola. E aí minha mãe lavava roupa para fora para poder conseguir o dinheiro para pagar o transporte que me levava para essa escola. Era R$40 por mês. Então, assim, naquela época era muito. Gente, era muito dinheiro para nós.
A minha escola, quando eu era criança, era R$35 a mensalidade no primário. Acho que era tipo segunda série, alfabetização ali. Eu olho para hoje, né? Santa Bárbara, né? Lá em Cavaleiro, já botou de Guararapes, Pernambuco, Brasil.
Eu sei que a minha sogra até hoje diz: você estudou no melhor, você estudou no Santa Bárbara. 35 conta mensalidade.
Era muito dinheiro. Era muito dinheiro antigamente, né? Hoje uma escola é 1.000, 2.000, 3.000.
É. Ou seja, a Ed já era um menino premium, né, gente?
Já tem que respeitar. 35 por mês, uma educação muito boa.
Muito boa. E aí eu passei para essa escola. Eu passei, se eu não me engano, na época eu passei em segundo lugar. Então, assim, eram acho que 200 vagas e eu passei em segundo lugar. E eu lembro que aquela notícia, assim, tirou meu sangue do corpo. Eu falei assim, caraca, é a pobreza vencendo. É tipo assim, aqui em Cidade Grande as pessoas falam assim, da favela para o asfalto, né? Lá no Piauí eu falava, gente, a pobreza vencendo, o pobre está vencendo, eu não aceito. Não aceito sair assim de pobreza na minha vida. Sei que, aí eu estudei nessa escola e eu estudava, era tempo integral, né? Eu entrava às 7 horas da manhã e saía às 18 da tarde. Aí, 40 quilômetros voltando para casa, todos os dias. Chegava em casa, tinha que estudar muito, porque eu estudava, em média, de 12 a 15 matérias por dia. Uhum. E aí, assim, se reprovasse na escola federal, reprova, tá fora. Então, eu dava o meu máximo, porque, assim, além de ser um mérito meu, tipo assim, eu preciso dessa escola, eu preciso desse estudo, eu tinha sempre os meus pais na minha cabeça. Então, assim, gente, eu vivo para ser orgulho dos meus pais. Eu vivo para mostrar para os meus pais que a pobreza não vai corromper a gente, em nenhum momento.
Você sempre foi essa visionária, né? De tipo assim, eu estou trabalhando, estou buscando.
Para mim e para os meus.
Para mim e para os meus, sempre, sempre. E eu sempre acreditei que o dinheiro não é só sobre quantidade, porque as pessoas têm muito apego à quantidade. Dinheiro é sobre visão, é sobre comportamento e escolhas. Então, eu queria ter acesso, eu queria ter poder de escolhas. Então, assim, hoje eu quero comer, sei lá, lagosta. Eu vou poder comer lagosta. Mas não, hoje eu quero comer arroz, feijão e ovos fritos. Eu vou comer arroz, feijão e ovos fritos, porque é uma escolha, é um poder de escolha que eu tenho. Então, você ter acesso é totalmente diferente do que você possuir. Você ter 50 mil blusas é diferente, é muito melhor você ter acesso e comprar a blusa que você quiser, na hora que você quiser, na loja que você quiser. Então, eu cresci com isso. E aí, quando eu finalizei os estudos lá, nós viemos para o Rio de Janeiro, porque meu pai já tinha vindo em busca de trabalho. Meu pai sempre foi agricultor. E aí, meu pai veio para o Rio de Janeiro para trabalhar com obra. E aí, logo depois, meu cunhado veio, esposa da minha irmã mais velha, e depois eu vim com a minha mãe. E aí, quando eu cheguei aqui, fui lá procurar esse emprego. Comecei a trabalhar. Aí, quando eu entrei, É, sabe como é, eu não sei como foi você, né? Mas sabe como é nordestino em cidade grande, né? A pessoa olha torto, minha filha, já tô com chicote na mão. Pá! A bruta. Então, eu fui lapidando todas essas coisas, porque eu não levava desaforo para casa. E aí, eu lembro que com 3 meses, era a experiência de 3 meses, eu ia ser contratada, de fato, pelo supermercado, que eu ainda estava por uma agência. Quando completou os meus 3 meses, eu fui chamada pela dona do supermercado. Aí ela me elogiou, me parabenizou, falou que eu era uma menina exemplar, que tinha orgulho, que nem os filhos dela tinham a determinação, o foco, a agilidade, a expertise que eu tinha em tantas coisas. E só que aquilo, eu ouvia e achava, tá, eu tô achando muito bom. Eu pensando, tô achando muito bom, mas eu não vim para cá para elogio, minha filha. Eu quero crescer, eu quero ganhar um pouquinho melhor. Aí ela falou que eu, na história que eles tinham desse supermercado, eu era a primeira a ser empacotadora naquele mercado, que já iria direto para o caixa. E eu trabalhar no caixa de supermercado era top, era o auge, porque meu salário ia para, acho que, R$720. Uau. Ai, meu Deus, um luxo. Okay. Fui para o caixa. Eu sei que eu fui treinada 2 dias, no terceiro eu já estava sozinha. A fila do meu caixa era a maior de todos os caixas. Hoje mesmo eu estava lembrando, numa época de Páscoa, quando eu trabalhava no supermercado, eu lembro que na minha primeira Páscoa lá, eu já estava no caixa. Só de caixa de chocolate, eu ganhei 38 caixas de chocolate. Todos os clientes me elogiavam, me parabenizavam, me presenteavam. E eu era muito rápida, sabe? Eu não focava só em passar compras no caixa. Se o supermercado estava mais vazio, eu já procurava uma devolução para fazer. Eu já via se uma outra operadora estava com problema. Enfim, eu já ia dando o meu jeito. Aí eu passei mais ou menos uns 7 meses, se eu não me engano, no caixa. Fui chamada para trabalhar no escritório do supermercado. E aí eu ia ser responsável por todo o lançamento de notas de compras de uma das lojas dele, que era uma outra filial.
Então, foi aí, Suzy, que entrou essa parte de finanças na tua vida?
Foi aí que entrou essa parte de finanças na minha vida. E aí as pessoas me elogiavam muito pela organização, pela rapidez, pela visão, pela agilidade que eu tinha. E aí eu comecei a observar aquilo, né? Só que quando eu ainda estava no caixa, eu já tinha entrado para a faculdade, que aí eu comecei a cursar administração. E aí, no supermercado, era a única que estudava. Então, assim, eu era a diferentona, eu era a maluca, eu era tipo, cara, vai fazer faculdade para quê? Sabe? Então, assim, a minha visão era incompreensível por todos que estavam ali ao meu redor. E aí eu fui pro CPD, né? Que eles chamavam de CPD, que era o escritório. Fiquei, e aí eu lançava as notas, era tipo cerca de 50, 80, 100 notas por dia. Então, assim, cada nota, tipo assim, tinha nota que vinha 150 produtos e eu tinha que conferir tudo. E aí eu comecei a aprender a fazer o cálculo de taxas de impostos, porque às vezes não vinha. Comecei a fazer taxas de ICMS, de IPI, comecei a fazer cálculo de tudo. Aí chegou aos ouvidos da dona do supermercado. Aí ela falou, cara, quando dava tipo 1 hora da tarde, eu já tinha lançado todas as notas e as outras meninas estavam lá quebrando cabeça. Eu ficava praticamente a tarde inteira ociosa. Ou ajudava alguém, ou fazia qualquer outra coisa, e aquilo já começava a me incomodar. Aí, ela falou que não dava para eu ficar com aquela loja, porque eu estava sendo muito rápida, então ela ia mudar para uma loja maior. Me deram uma loja maior, que era a loja maior deles, que era em torno de 150 a 200 notas por dia. Quando dava 2 horas, 2:30 da tarde, eu já tinha lançado tudo, já tinha entregue tudo. Aí passei mais ou menos uns 3 meses. E aí depois eu fui para um outro setor que ela me colocou para eu ser a responsável por todas as maquininhas de cartões, de todas as. Ela já me colocou logo em todas as lojas. Então eu tinha que conferir todos os cartões que passavam durante o dia. E aí o que acontecia? Tinha muito duplicidade de pagamento. Então, assim, passava o cartão e deu não autorizado, sendo que, na verdade, a compra tinha sido autorizada. Aí dava aquele rolo. E eu desenrolava tudo. Entrava em contato com as lojas, ligava para as operadoras de maquininha. Resolvia tudo. Só que aí, aquilo começou a me encher. Eu falei assim, caraca, eu já estou na faculdade. Eu saí do mato, da roça. Vou ficar aqui conferindo isso? Tá muito pouco. Eu quero coisa maior. Aí eu comecei a falar com algumas pessoas na faculdade. E na faculdade todo mundo me chamava, inclusive os professores me chamavam da menina da peixeira. Porque...
A menina da peixeira.
Porque eu era muito, como é que se fala assim, arisca, sabe? A pessoa me falava
que eu respondia brava.
10 pedras na mão. Por quê? Eu desenvolvi isso por conta, né, de onde eu fui criada.
Sim.
Até uma proporção, né, que a gente cria para evitar, né, algumas coisas na vida.
Sim, era uma autodefesa, né? E aí, eu achava, pela escola que eu tinha estudado no ensino médio, eu achava a faculdade muito fácil. Uhum. Eu achava tudo muito fácil. E aí, as pessoas ficavam assim, Suzy, você gostou da prova? Eu falei assim, cara, não gostei muito dessa prova, não. E aí, quando eu chegava com meus resultados, era sempre 8, 9, 10. E as pessoas não entendiam. E aí, começavam a me oferecer até dinheiro para pegar cola no dia de prova. Só que eu era a menina da peixeira. Dia de prova, eu chegava na faculdade e fingia que não conhecia ninguém, porque eu não ia dar cola para ninguém.
Plena, correta.
Porque eu falava assim, gente, eu não vou ser chamada a atenção de um professor, porque eu estou dando cola para uma pessoa que não estudou. Aí, tá, quando eu comecei na faculdade, né, uma amiga que estudava comigo, ela estagiava no Sebrae aqui do Rio, e aí tinha uma consultora de negócios que estava precisando de uma estagiária. Ela falou, amiga, você não quer ir lá fazer uma entrevista com ela, não? Eu falei assim, tá, eu posso ir, vou ver o que essa mulher tem para me oferecer. Aí eu fui, ela era consultora de negócios do Sebrae, e ela tinha um negócio próprio também, que era um curso que ela dava para empreendedores, microempreendedores, que era o curso que ela dava, se chamava Conhecendo o Custo do Seu Negócio. Sim. Aí eu gostei da mulher, gostei do que ela falou que eu ia fazer e tal, fui contratada por essa empresa. E aí eu lembro que eu estava com, acho que de dois a três meses estagiando com ela. Ela falou assim, Suzy, daqui 15 dias você vai para São Paulo ministrar o curso dessa vez. Cara, na hora que ela falou, eu gelei. Aí eu falei, aí internamente falei, eu vou virar a noite estudando essa apostila. E é a minha oportunidade de andar de avião a primeira vez. Eu vou. E ainda vou ser professora.
Me chama que eu vou,
já estava pronta.
E aí?
Mas também, nervosinha, fui, era em Ribeirão Preto, no Sesc de Ribeirão Preto, eram 3 dias de curso. Eu era a única mulher que lecionava aulas e foi uma menina que trabalhava, né, na empresa, ela foi comigo, só que ela foi assim só de suporte, era eu que ministrava o curso. Sim. Eram 3 dias, foram 3 turmas, só homens, tinha pouquíssimas mulheres e eram tipo funcionárias desses empreendedores, né? E ali eu entendi, eu falei assim, gente, não é que eu nasci para fazer isso? É isso que eu quero viver.
Ali que virou a chave, Suzy, para você se tornar consultora?
Ali girou a chave. Girou a chave. E eu comecei a entender que com R$600 que eu ganhava de trabalho, tipo, no meu primeiro trabalho, R$543, mais ou menos, 500 e pouquinho, eu fazia muita coisa com aquele dinheiro.
Sim.
E eu comecei a entender, tipo assim, cara, qual o segredo do jogo do dinheiro? E eu observava muito as pessoas ricas. Aquelas que tinham alguma coisa a mais que eu não tinha ainda. Eu sempre fui muito observadora. E aí eu fiquei trabalhando com ela, fui, ministrei esse curso. Lá no curso eu já recebi muita proposta para eu ser consultora deles, pessoal. Só que eu era estagiária. Então lá eu tive que me apresentar como administradora.
Uhum.
Só que aí eu tive que recusar, né, as propostas, porque além de eu ser da empresa dela, eu não poderia fazer essa traição. E também eu não era formada ainda, né?
Uhum.
Sei que aí fiquei um tempo com ela, depois eu saí de lá, fui trabalhar com um cara que é milionário. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Recreio dos Bandeirantes aqui no Rio, Barra da Tijuca.
Sim, sim. O pessoal tem muito rico aí, né?
Eles são, essa família são praticamente os donos ali de Barra da Tijuca e Recreio, daquelas áreas ali de terrenos e tal. Eu não sei se vocês já ouviram falar do empreendimento, não vou falar aqui não, que vai expor, né, a família. Mas depois eu falo privado para vocês.
Tem influente, não é? Tem posses.
Tem muitos milhões, muitos bilhões, né? E aí fui trabalhar com eles. Quando eu fui contratada para trabalhar na parte ali operacional, na parte comercial ali dos empreendimentos, enfim. Fiquei um tempo com isso. Daqui a pouco eu me tornei o braço, a perna, a cabeça, o coração, o cérebro do meu chefe, que no caso é ex-chefe. É, e aí eu comecei a cuidar de tudo dele, tudo. Eu era, sei lá, ele sempre falava que eu era a cabeça, o cérebro, o coração dele.
Suzy, e aí, desse momento para encontrar a gente, o MI, foram quantos anos nessa jogada, nesse trabalho aí?
Ó, eu comecei dessa jogada do
de você já se tornar braço direito aí, né, desse pessoal.
Ah, tá.
Até chegar no MI, faz quanto tempo de intervalo?
Então, lá eu comecei com eles em 2016.
Quantos anos você tinha, Su?
Eu tinha 2016? Eu tinha 21.
Por aí.
Um bebê.
É, um 21, bebê. 22. É. Eu sempre fui um bebê com cabeça de 40, né, minha gente? Porque às vezes até eu me assusto com minha cabeça, assim, para algumas coisas.
E quando tu conheceu a gente, tu tava fazendo o quê? Tu já tava onde?
Então, quando eu conheci vocês, eu tinha pedido para sair desse trabalho, né? Que eu fazia já o financeiro, fazia de tudo, fazia viagens caríssimas, é, reuniões, assim, contratos de milhões de venda de um imóvel. E eu já tinha pedido conta desse emprego. Foi quando eu fui diagnosticada com depressão. E aí eu falei assim, eu preciso dar um basta. E eu sempre falava lá, gente, eu sou um tesouro, um talento. É muito talento retido nesse escritório. Eu preciso estar lá fora. Primeiro, servindo um monte de gente que eu sei que precisa de mim. E segundo, minha filha, enchendo o meu rabo de dinheiro, entendeu? Porque, né, dinheiro é muito bom e a gente gosta. E aí, quando eu conheci vocês, eu tava meio lá e cá. Né? Eu tava assim, tipo, não sabia ainda, ah, Deus, como que eu vou conseguir ser assídua, como eu vou conseguir ter meu método, por onde que eu começo, o que que eu preciso melhorar em mim, porque eu pensava muito no conteúdo, né? Uhum. Só que eu tava esquecendo o quê?
Da fonte.
E aí foi quando eu conheci vocês nessa live, que aí tudo começou a andar, né? E aí eu falei, quando eu conheci vocês, que aí a Clarinha começou a falar do MI e tal, que ela já falou, eu falei pro meu marido, olha só, tal dia eu vou fazer um Pix.
No Pix,
ai, no Pix. Falei para ele, vai ser um investimento da riqueza.
A melhor coisa que inventaram nesse Brasil se chama Pix. Três letrinhas que faz uma mudança na vida de todo mundo.
Nossa, é. É a alegria da vida da pessoa, né? Um Pix. Quer ver alguém feliz? Faz um Pix.
Faz um
Pix. Com a boca cheia, né, minha Suzy?
Com a boca cheia. E aí, quando eu conheci vocês, eu já fazia atendimentos, né, de mentoria. É, só que eu cobrava um ticket que hoje eu falo assim, meu Deus, vergonhoso, perto de toda a transformação que causa na vida da pessoa.
Quanto
primeiro,
é?
Eu fazia 10, olha isso, absurdo, 10 sessões por 997. Era uma humilhação.
10 sessões.
10 sessões. Então,
para sempre, né?
E eu sou aquela que fico é igual uma leoa mesmo, tipo, eu fico em cima, eu quero ver a pessoa avançando, eu quero ver a pessoa crescendo, fluindo, rompendo, entendeu? Eu quero que a pessoa, às vezes eu falo que, meu Deus, acho que às vezes eu sufoco as pessoas, né? Porque eu quero que elas acordem para ter a mesma visão que eu tenho, porque às vezes as pessoas se apegam muito às circunstâncias, gente, bora fluir, foca no que tá lá na frente, entendeu? É. E aí, quando eu conheci vocês, eu falei assim, gente, agora eu vou me tornar auto ticket. Mas eu primeiro preciso o quê? Melhorar a fonte, né? É, e aí eu comecei, eu lembro que uma semana depois que eu conheci vocês, acho que uma semana depois que a Clara fez análise do meu perfil também, eu já aumentei meu ticket. E hoje eu já tô achando muito, barato, perto da transformação que eu causa através do meu trabalho na vida dessas mulheres e através do que eu percebo que elas conseguem colher em tão pouco tempo. Então, assim, o que elas pagam de mentoria é muitas vezes o que elas pagam em um mês de parcela de cartão de crédito.
Tu saiu então, de 997 para quanto?
1.797.
Show de bola. Dá para aumentar.
Então, eu quero aumentar muito e aí na imersão, você até me respondeu lá no chat, que eu fazia um monte de perguntas, você até me respondeu sobre a esteira de produtos, e aí agora eu quero, agora eu tô com a consultoria e tô com a mentoria, sim, sim. Mas eu quero gravar, tipo, antes de ter o meu curso bem robusto, eu quero começar com um workshop, sabe? Assim, tipo, desengavetando suas finanças, dando, nocauteando suas dívidas, alguma coisa do tipo. Porque eu quero deixar minha mentoria, tipo, a última, assim, na esteira, para quem de fato está falando assim, não, eu preciso de você na minha vida. Porque eu sinto que eu preciso de outros produtos que atendam mais pessoas, que aí, óbvio, vai, né, elevar o meu fluxo de dinheiro.
Perfeito, Suzy. E o que aconteceu na tua vida após o MI? Quanto é que você já faturou depois do MI? O que mudou na tua vida depois do MI?
Menino, olha, eu lembro que quando a Clara fez aquela live de análise do meu perfil, ali um monte de gente já começou a me seguir. É um network tão poderoso, minha filha, que eu falo assim, gente, só quem tá no MI que entende esse bagulho aqui, esse negócio aqui. Deus agindo. Sabe, assim, coisas que você pensa assim, cara, eu nunca vou conseguir isso. No MI, minha filha, tu consegue. Porque é fulana que conhece ciclana aqui, vai te conectar com fulana, que te aguça a estar em contato com outras pessoas. Você começa a visualizar as coisas de forma diferente.
É o poder da mesa, né, Su?
É o poder da mesa, totalmente.
Todos nós somos condicionadas e condicionados a achar que é tudo sobre um conteúdo e um conhecimento específico. Está me faltando mais um conteúdo. Aí quando chega no MI, que tu entende que não é exatamente só o conteúdo, mas que é a mesa, é a atmosfera que vem junto com esse conteúdo, aí você começa a viver isso que Suzy está descrevendo aqui. É lá dentro da mesa que você conhece a fulana, que conhece a cicrana, que conecta e faz a ponte, que presta um serviço, que faz uma parceria. Isso aqui é impagável, gente. A gente costuma dizer lá dentro, né, Suzy, que não é normal.
Não
é normal, porque até então você vai tentando desenvolver coisas que são muito preciosas sozinha, dando suas próprias cabeçadas sozinha, tentando ir por um lado, por um outro, bem Frankenstein, sozinha. Depois você senta a uma mesa, você tem um método, você tem um passo a passo, você tem uma estrutura, você tem pessoas, você tem networking. Gente, isso é louco, isso é insano. Olha só, Suzy já está com uma clareza imensa da esteira de produto dela. E vocês estão achando que ela realmente não tem cliente lá dentro do MI? Dentro do MI é que ela começa a encher o rabo dela. Mulher, tu me respeita.
É desse jeito mesmo. E aí eu lembro que depois daquela live, várias pessoas me procuraram, falavam que precisavam de mim. E aí, gente, antes do MI, olha isso. A Clara me lascou o chicote bem no meio das costas naquela live. Porque eu lá na minha build, tinha lá... eu nem lembro mais como tava, porque eu esqueço das coisas passadas ruins, entendeu? Só lembro do que é bom. Mas eu lembro que tava, acho que, alinhamento gratuito, coisa do tipo.
Coisa de graça, né?
Aí a Clara falou, o quê? Pode tirar isso aí, quem quer vai pagar. Eu falei assim, gente, era disso que eu precisava. E, minha gente, isso antes do MI. Quando eu entrei, aí foi que o negócio... Entendeu? Expandiu mesmo. E aí, quando eu entrei para o MI, eu falei assim, gente, é de mentor que a gente precisa. Só que não é de qualquer mentor, é um mentor que você se conecta, que você acredita na visão deles. Porque é igual a Clarinha fala sempre, né? Ontem mesmo ela estava falando nos stories, eu acho isso muito massa. Que é, cara, eu não quero que venha para cá mulheres que, ai, 4 mil é muito caro. Ai, que não sei o que, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar. Então, assim, quando você tem uma visão, tipo, cara, eu ainda não estou moldada, eu preciso ser moldada, então eu aceito que vocês me moldem, então eu vou acreditar na visão de vocês, porque vocês já percorreram caminhos que eu ainda vou percorrer. Então, com vocês vão me ajudar a fazer o quê? A não errar, a não perder tanto tempo, a não jogar, tipo, horas do meu trabalho no lixo cobrando uma coisa tão, tão barata perto da transformação que você entrega. Né? Então, assim, depois do MI, eu lembro que depois dessa live, eu acho que em 5 ou 6 dias eu fiz coisa de 7 mil reais. E eu não tinha aumentado ainda o ticket. Por quê? As pessoas que me procuraram durante a live, elas estavam me mandando WhatsApp. E aí eu não poderia mudar ali rapidamente. Tipo, não, agora não é mais isso, não, agora eu já mudei. Aí eu falei assim, vou atender essas pessoas que me procuraram, mas automaticamente já mudei lá na bio, já reprogramei lá, que não tinha mais alinhamento gratuito. E eu lembro que em 5, 6 dias, essas pessoas me procurando, aí pessoas que compartilharam a live da Clara, olha isso, nem era MI, não era nem seguir a Clara ainda, começou a conhecer a Clara, aí me conheceu, entrou em contato comigo, se tornou minha cliente. Então, assim, é um negócio que você... Gente, é só vivendo mesmo MI
É um transbordo que a gente acredita muito nisso, né? Que cada um é canal de transformação na vida do outro.
É.
E a gente vai como uma cachoeira, né? Quando a gente faz o bem, quando a gente entende o nosso propósito, quando a gente entende o que a gente veio para servir ao mundo, a gente vai o quê? Dando, entregando e transbordando. Isso faz total diferença na nossa vida, né? E é isso que nos trouxe até aqui, né? E quando você está falando sobre riqueza, sobre dinheiro, é isso que a gente acredita. É ter possibilidade de escolha, é a gente conseguir, de fato, viver do nosso conhecimento, do nosso servir as pessoas, seja você que tem um produto físico, um serviço, um infoproduto, é gerar riqueza, tanto na nossa vida como na vida de outras pessoas. E a Suzy está aí como prova disso, essa mulher que trabalha hoje com finanças, que ajuda as pessoas também a enriquecer através das finanças. E Suzy, me fala uma coisa, para quem está assim, pensando, está no meio do muro, está em cima do muro, para entrar no MBI.
Para tu buscar essa pessoa que está em cima do muro hoje, pensando assim, ai, Clarinha, eu não sei se alto ticket é para mim, eu não sei se refinamento de marca pessoal é para mim. Me tire essa pessoa de cima do muro, minha Suzy, que tu és braba da peixeira.
O título do podcast é assim, ó, a mulher da peixeira.
Eu amo. E me conte, Sussu, me conte números, me conte de faturamento pós-MI. Para derrubar essa pessoa de cima do muro, falando que, ó, sabe, riqueza não é só uma ideia. Ela acontece, ela é tangível. Quanto minha Suzy conseguiu faturar, fazer, gerar pós-MI e com essa informação tirar essa rainha que está aí penduradinha? Ai, meu Deus, será que faturar bem é para mim? Conte.
Olha, isso é muito forte, né? Porque hoje em dia, com esse boom da internet, as pessoas querem ser cópia das outras, né? Então, assim, fulano faturou 500 mil, então eu vou entrar nisso aqui para faturar 500 mil. Ah, fulano faturou 1 milhão, então eu vou entrar para faturar 1 milhão. Só que o que acontece? Quando você entra para o MI, você entende que você não nasceu para ser cópia de ninguém. Você nasceu para ser única. E com a sua unicidade, você vai conquistar o valor que você quiser, o valor que você acreditar que é riqueza, que é abundância, que é poder, que é sucesso para você. Porque não tem como você ter o seu sucesso como Ctrl-C, Ctrl-V de alguém. Então, o que é muito dinheiro para você e que significa abundância, riqueza, sucesso, poder, para outra pessoa não é, ela já tem uma outra visão. É por isso que na mentoria, eu sempre falo isso com as minhas mentoradas, que você precisa criar a sua própria visão de riqueza, de poder, de sucesso e de acesso. Você não pode querer ser cópia de ninguém, você tem que ser única. Porque é no MI que isso é lapidado, né? É no MI que a fonte é tratada, a fonte é enriquecida. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a fluir de dentro de você fontes de água viva, minha filha. E quando essa fonte começa a fluir, cara, o que escoa volta para você numa abundância tão forte, tão grande, tão alta, que você não consegue entender como você ficou tanto tempo sem MI. E eu sempre falo que é diferente a vida com MI e sem MI, por quê? Quando você tem o MI e você às vezes bate uma dúvida, bate insegurança, bate medo, porque isso acontece muito com a nossa mente. Quando a gente está rompendo alguma coisa, quando a gente está crescendo, a nossa mente pede o quê? Testificação. Cara, será que tu vai conseguir mesmo? E aí você abre uma aula de Clara e Ed, estão lá eles, arrochando o couro. Cara, vai embora, acredita na tua visão, vai por esse caminho aqui, segue isso, aparece vocês com desafios lucrativos, tem as mentorias de vocês, assim, é a Elevate, tem a Boys, então assim, tem outros níveis. Então assim, cara, eu vou parar aqui no raso, se eu posso mergulhar mais fundo. Então a primeira coisa, tem que acreditar em si. Né? Se você é essa mulher que diz que quer abundância, que quer riqueza, que quer transbordar na vida dos seus, que quer ter um futuro de qualidade, um futuro digno, através do seu trabalho e através da ajuda que você faz a outras pessoas, você tem que se jogar no que você acredita. Então, assim, você não segue a Clara e o Ed para passar o dia vendo eles mostrando o prato de comida, o batom que a Clara compra. Quando eles mostram isso, é algo totalmente intencional e é uma baita aula. Só não pega ouro dali quem não quer ou quem está ali no Instagram para brincar. Então, assim, isso é bíblico. Quem está em cima do muro não está nem dizendo sim, não está dizendo não. Está aceitando o que vier. Então, assim, você não nasceu para aceitar o que vier. Você nasceu para escolher o que você quer viver. Então, se você acredita em abundância, se você acredita em riqueza, minha filha, taca logo esse pix aí, entendeu? Na hora que a Clara abrir essas vagas, arrocha, entendeu? Porque eu sempre falo que Faturamento é uma coisa que acontece naturalmente. Eu lembro que depois do MI, quando eu fechei essa turma, né? Essa turma que eu falo as vagas, né? Que eu fechei ali, que são totalmente individuais. Eu fechei, né, a minha agenda. Várias pessoas começaram a me procurar. E aí eu já vi Ed falando de lista de espera e tal. Peguei as aulas de Ed e tudo. Falei, vou abrir uma lista de espera. Peguei. Aí fiz a lista de espera, era tudo no WhatsApp, elas me pedindo para orientação sobre a mentoria, como que pagava, como que acontecia. Pegava o contato dela, já pedia o e-mail e comecei a montar lá um mapa mental com todas elas. Aí eu colocava que dia tinha entrado em contato, telefone, e-mail, montei uma lista de espera com acho que 26 mulheres. Aí o que eu comecei? Comecei a assistir as aulas do MI. Na imersão eu já saí, tipo assim, aérea, que eu saí retardada daquela imersão. Eu falei assim, gente, eu tava perdida. Gente, eu precisava da Clara e do Ed na minha vida. Sério, eu saí retardada.
A peixeira saiu afiada, né?
O quê? Eu falei assim, se a minha peixeira já cortava, meu filho, agora vai ser igual Tramontina. Tá. E aí eu comecei, a assistir as aulas, eu falei assim, dessas 26 aqui, nem todas é para minha mesa, porque eu tenho certeza que bem aqui tem alguma de fuleiragem. E eu vou começar a monitorar, comecei a monitorar os Instagrams, comecei a monitorar as coisas. Ed me falou do negócio aí de formulário de aplicação, já fui lá e inventei o meu formulário de aplicação, porque eu falei assim, preciso entender quem é para estar na minha mesa, porque eu não vou perder tempo com gente que está achando que vai tomar mamadeira e eu vou dar papinha na boca, não vou, aqui eu tenho que acelerar, porque a mentoria financeira é uma jornada de aceleração de resultados. Sim. Então não adianta a pessoa vir para a minha mesa achar que eu vou ficar, tipo, ouvindo história triste dela. Tem que correr, tem que ativar. E aí, tudo que o Ed falava, tudo que a Clara falava, e ela anotava. Às vezes eu estava na rua, anotava no bloco de celular. Às vezes eu estava fazendo stories e tal, uma live. Eu estava na rua acompanhando e anotava tudo. E aí, quando chegou o momento de eu abrir a minha agenda, comecei a enviar contato assim, individual para cada uma delas. Dessas 26, eu acho que eu tirei, acho que se não me engano, foram 7. Que eu tirei porque eu falei assim, não é o momento delas para minha mesa, quando eu fiz o formulário de aplicação. E aí, acho que foram 6 ou 7, se eu não me engano, que eu tirei. Sei que sobraram 20, porque depois entrou uma outra pessoa, falando que queria a mentoria. E aí, o que eu fiz? Já tinha aumentado o meu ticket, já estava com ticket alto. Só que quando eu saí de 997, eu não fui para um 797 logo de cara, eu fui para um 597. E aí, começaram a pedir desconto. Eu falei assim, caraca, e agora? Vou vasculhar MI,
vou vasculhar YouTube. Hora, muita gente treme e quer voltar ao preço antigo, né? A gente cai na bobeira e diz assim, meu Deus, acho que lá no preço antigo eu venderia mais, porque é mais barato.
Aí é nessa hora, quem é MI, vai para as aulas. Para entender
pra como as
é
aulas, que pra... é
a Eita!
Fui para as aulas, fui para o YouTube, fui para as lives de vocês, fui para onde? Comunidade, minha filha, porque eu tenho certeza, alguém já passou por isso e perguntou lá na comunidade. Fui lá na comunidade, tinha uma pessoa que tinha perguntado sobre quebra de objeções, aí tinha um monte de resposta, um monte de gente conversando e tal, o suporte de vocês também falando. Falei, encontrei aqui. Aí eu falei, desconto, minha filha, desconto só para entrar na cadeia. Eu pensando, né? Eu sou garota MI, não posso oferecer descontos. E aí eu comecei a treinar, né, a quebra de objeções, que foi antes da aula da Clara sobre quebra de objeções. Aquela aula ali foi, tipo assim, ai, olho em pó caindo do céu. Ai, Senhor, que riqueza, que abundância. Aí eu consegui fechar 10. Dessas eu consegui fechar 10. Por quê? Eu só abro a agenda para 10. Hoje eu reduzi um pouco, porque eu preciso focar em outros produtos, em outras coisas. E aí nessa... fechei 10, foi quando eu fechei, a última que eu fechei com 10, que aí depois eu reduzi, eu fui para 8. E agora, essa minha agenda de abril, eu limitei para 7, porque eu fiz as contas, fiz questão de atendimento, o suporte que eu dou para elas, todo o material que é entregue, todo o acompanhamento que eu faço, então, eu com
isso
10...
é o segredo do auto-ticket, né? Você ter mais margem com menos clientes.
Sim. Nossa, e isso que olha, quando o Ed falou, eu ouvi o Ed falando sobre isso a primeira vez, que você tem que trabalhe menos e ganhe mais. Eu falei assim, gente, é isso que eu preciso. Eu preciso trabalhar um pouco menos com isso, porque eu preciso focar em outras coisas para eu poder me desenvolver mais. E aí já me convidaram para uma mentoria, eu já dei aula bônus, então várias pessoas me conheceram, já me procuraram para mentoria. Já fui convidada para gravar 3 aulas para um curso que uma empreendedora aí do ramo de estética vai ela está gravando o curso dela, perguntou se eu poderia participar com 3 aulas. É assim, um monte de gente convidando para live, que teve uma hora que eu falei assim, gente, tô me sentindo tipo Fátima Bernardes, entendeu? Preciso dizer não.
Isso é história, viu? Uau, viu?
Gente,
parabéns demais.
MI é pra vida. MI é assim. Eu falo, é o que toda mulher, é o que toda empreendedora, é o que toda pessoa precisa para ir para um outro patamar de vida. Ah, mas eu não sou empreendedora, então eu não preciso de MI. Precisa, meu filho, porque é sobre a fonte. Então, se você, mesmo que você seja CLT, mas você é a fonte, então você precisa ser o quê? Lapidada. Agora eu tô um diamante bruto, entendeu? Você precisa ser lapidado, você precisa ser melhorado, você precisa aguçar a sua visão. E como é indispensável isso, você sentar à mesa de gente que está num outro nível, num outro patamar. É totalmente diferente do que você querer viver com pessoas que ou estão no mesmo nível que você ou que estão no nível abaixo. Então, assim, você precisa ser a pior entre as melhores. Você nunca pode querer ser a melhor entre as piores. Porque, minha filha, tá fadada ao fracasso. Tu tem que ser a pior entre as melhores. Porque você vai estar sempre tendo algo a melhorar, sempre algo a buscar, sempre com alguém ali a se conectar. Então, é visão. MI é despertar mesmo. É te chamar para a vida. É te chamar para o teu propósito. É te encorajar para a tua jornada. Gente, MI, assim, é... Sem palavras, vida. Como né, vocês dizem, não é normal.
Suzy, minha querida, muito obrigado. Muito obrigado, minha gratidão. Suzy, tuas palavras nos inspiram, nos enche de alegria.
Sim.
E ver assim, tudo aquilo que você era um diamante, que só precisava de um refinamentozinho ali, ó, para poder voar mais. E deseja para você muito mais sucesso, muito mais riqueza, abundância. Muito mais abundância, saúde, porque você merece com a sua família. E a gente fica muito feliz de ter você dado esse voto de confiança, se tornando nossa aluna e estar vivendo tudo que você está vivendo hoje, tá bom?
Isso aqui é só o começo, viu, minha rainha? Tu te prepara que eu te quero em Elevation.
Minha filha, ontem mesmo eu já estava pensando, eu falei assim, gente, Elevation, daqui a pouco eu quero Boss, entendeu? Porque a gente... Qual é o patamar mais alto? É lá que eu quero chegar, é lá que eu quero estar, entendeu?
Linda, Su, minha gratidão.
Ter vocês como mentores é, de fato, transformador. É enriquecedor, é divino mesmo ter vocês como mentores. E pessoas tão jovens e que têm uma sabedoria, que têm uma humildade no ensinar, que têm uma humildade ao falar, ao receber as pessoas. E às vezes eu fico vendo vocês quando alguém fala alguma coisa meio que distorcida e vocês vão com toda a paciência, com todo o carinho, com toda a receptividade com aquela pessoa. E como não aprender com vocês, né? Como não se tornar um ser humano melhor com vocês e manter firme na base. Porque se tirou o foguete da base, filho, volta mais não, vai-te embora.
Suzy, beijão.
Que honra, meu amor, pela tua vida, viu, Su? Todo brilho para você, toda abundância. Que seus clientes possam amar cada vez mais a sua vida, o seu trabalho, a sua visão. Eu sei que você é excelente naquilo que você faz desde sempre, não é de agora.
Amém.
Amo, meu amor.
Beijo, amo vocês. Tchau, tchau.
Amo você. Gente, isso aqui é a mesa. Isso aqui é o poder da mesa. O que é que você está esperando, minha rainha?
Tem um fogo aqui.
Um fogo.
Uau, uau.
O que é que você está esperando? A minha pergunta é só uma para você. O que é que você está esperando para deixar de tentar sozinha algo que você não precisa? Tocar sozinha. O que é que você está esperando para deixar de ser solo? Carreira solo, sabe? E se tornar uma mulher que se senta à mesa com as melhores. Com mulheres brilhantes, pessoas brilhantes. Assim como Suzy. Assim como nós, os seus mentores. O MI é um programa, é um dos meus programas, né? Que abrem raras vezes ao longo do ano. De tempos em tempos. Se nesse exato momento você está assistindo esse podcast aqui, ele está fechado. Corra atrás da gente, Cristiano. para entrar na lista VIP, para garantir sua prioridade, se ele estiver aberto nesse exato momento, só corra para dentro. R$4.000 de partida. É o meu primeiro contato com você, é para você entrar e encher o seu rabo. Eu não sei se você ficou atenta a isso aqui. A Suzy, uma semana antes de entrar no EMI, ela levantou R$7.000. Depois que se tornou aluna EMI, numa única tacada, numa mentoria que ela começou a cobrar R$1.597, ela fechou 10 vagas. Você sabe quanto isso representa, né? Faça os cálculos. Eu quero isso para você, no mínimo. Porque aquela que bem serve é digna de ser bem paga. Esse é o nosso DNA. Se você aprecia, esteja conosco, nos acompanhe. Corra para dentro das nossas turmas assim que abrirem. Mentoria Elevation, para aquelas que já estão mais avançadas, faturando acima de 5 dígitos, R$10.000, querem entrar no jogo dos 6 dígitos, entre na Elevation, faça o processo seletivo. Se você for selecionada, você vai receber uma ligação nossa. Ela custa R$15.000 e as aplicações, a seleção para ela está aberta agora. Se você é empresária no mundo digital, já está robusta no trabalho que faz e quer mentores para acompanhar a tua escala, corra para dentro da Elevation, tá, rainha? Vou deixar aqui embaixo o Instagram da minha Suzy para você acompanhar, para você colar com ela. Se ela se conecta com você, se ela te chama, corra para acompanhar o trabalho de Suzy, bem como de cada uma das nossas alunas que aparecerem por aqui, tá? Um beijo.
Beijo, gente.
Até o próximo A Mesa.
A Mesa.
Nos vemos do lado de dentro das nossas mesas avançadas.
Tchau, gente.
Tchau.